está em andamento um projeto muito bacana, que nós já divulgamos, inclusive, aqui na rádio, e já podemos perceber os efeitos deste trabalho feito com a coordenação do professor Edson Roberto Brambati. O professor está aqui com alguns alunos para a gente falar sobre o projeto Recicla Ibiraiaras, e até para a gente ter um pouquinho mais de detalhes nesse sentido. Professor Edson, que prazer tê-lo aqui. Como vai? Boa tarde, professor.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui na Rádio Nativa, a quem devemos inúmeros agradecimentos pelo apoio total e restrito em nossas atividades aqui em Ibiraiaras.
Para que o ouvinte, mais uma vez, que não está informado sobre esse projeto, no que consistiu o projeto Recicla Ibiraiaras, professor Edson?
O projeto Recicla Ibiraiaras consiste basicamente em ações sustentáveis, e aqui na cidade de Ibiraiaras foi destinado todos os esforços na coleta de pilhas e baterias. Ele anda, assim, podemos dizer, de mãos dadas com outras cidades, Sananduva, e nós vamos estender até Água Santa. Foram recolhidos em torno de 9 mil pilhas e baterias até 9 volts, baterias pequenas, que através da Emater será dado o destino correto e não vão poluir o meio ambiente.
Em que etapa nós estamos do projeto? Estamos chegando nessa reta final agora, professor?
Isso mesmo. Foi encerrada a etapa de coleta. Agradecemos a todas as pessoas que participaram, os pontos de coleta. O envolvimento dos jovens aqui de Ibiraiaras e Sananduva também foi significativo, foi bem, bem interessante. E a partir de agora nós vamos apresentar os dados aos nossos superiores, que é a Coeducares e a Ciscope.
Surpreso, professor, e os alunos com a questão do grande volume de pilhas arrecadadas?
Com certeza. A média nacional, Paulo, é em torno de 6,7 pilhas por habitante, pilhas e baterias de pequeno porte. E pelo ponto, pelo tamanho da abrangência do nosso projeto, nós imaginamos que Ibiraiaras está um pouco acima da média nacional, consome mais pilhas. Ibiraiaras tem em torno de 300 km quadrados e Sananduva 500 km quadrados. Nós estamos com 9 mil pilhas. Se nós distribuirmos todas essas pilhas de maneira uniforme, vão ser em torno de 11 a 12 pilhas por quilômetro quadrado. Nós vamos poluir quase todo o município, os dois municípios. Então essa é a grande relevância do projeto. Informamos também a todos que participaram na época de definição de pontos de coleta, que uma pilha grande, alcalina, importada, que não segue as normas do CONAMA, pode poluir em nível máximo por lixiviação até 20 mil litros d'água. Libera materiais pesados e vai para o curso d'água, e a poluição é bastante grande.
É, a gente percebe o estrago que dá para fazer uma pilha ou várias pilhas, né, se forem colocadas num lugar que não é o ideal, né? Essa questão é muito importante, né? De conscientização, professor.
Com certeza. E nós temos a plena convicção que o nosso projeto, apesar de ter assim atingido um ponto significativo de recolhimento, não recolheu todas as pilhas da cidade. Nós sabemos que tem pilhas ainda que vão ter um destino incorreto. E se você me permite, Paulo, ontem nós recebemos uma notícia bastante interessante e animadora da nossa coordenadora Fátima, que está nos ouvindo. E esse projeto foi indicado a concorrer a um prêmio nacional. Tá? Tem um projeto que ele é realizado em torno de a cada 2 anos, que é o projeto Somoscope, que é um prêmio em forma de reconhecimento público das boas práticas de cooperativas com benefícios comprovados. Então nós estamos extremamente lisonjeados, não tem como a gente esconder a nossa satisfação, e os alunos também estão sabendo agora. E além do que, esse projeto pode ser replicado em outras cooperativas. Então, Paulo, se você me permite, a gente gostaria de agradecer a todos os pontos de coleta, as pessoas envolvidas, a Rádio Nativa pelo apoio constante, com a Educars, o Ciscope, a Copib, a Cressol, o Sicred, as turmas de Sananduva, o pessoal de Água Santa, da professora Maíra, que está nos ouvindo agora, enfim, todo mundo que colaborou de uma maneira significativa para a gente chegar nesse nível do projeto.
Eu sei que é um projeto e um estudo que foi feito, professor, que tem muitas curiosidades. Talvez a gente precise até de mais tempo para falar sobre isso, mas uma das curiosidades que eu preciso tirar com o senhor, na nossa região aqui, que equipamento está sendo responsável por consumir o maior número de baterias ou pilhas?
Certo, pelas amostragens do recolhimento e dados que nós temos em mãos, Paulo, nós temos uma certeza bem consistente que o brinquedo eletrônico ainda é o objeto que mais utiliza pilhas. Por ter uma cidade de porte pequeno, como Ibiraiaras e Sananduva, Água Santa, algumas energias alternativas ainda não são usadas. Então a pilha é mais usada em cidades pequenas. Foi uma constatação que nós chegamos através do nosso projeto. Então é um lugar ideal para desenvolver esse projeto. Então talvez o pessoal que está nos ouvindo não dá a real importância, até a gente não tinha essa noção do que significa ou de quantas pilhas tem rodando nas cidades, tá? É um número absurdo. Como eu falei, nós recolhemos 9 mil pilhas e a gente sabe que tem muita pilha por aí que vai pro lote, vai pro lixo comum.
Infelizmente. Deixa eu colocar na conversa aqui os alunos, o Eduardo Matheus Picolotto e o Gregory Rodrigues, que representam os demais da turma que estão nos ouvindo. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Boa tarde.
Boa tarde, tudo certo.
Ficou surpreso com o que você viu em termos de volume de pilha, de aonde estavam indo essas pilhas, Eduardo?
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nativa. Bom, primeiramente, nós, da COP, uma cooperativa fictícia que nós criamos aqui entre os alunos, nós até nos surpreendemos com o número de pilhas que teve, porque foi um número alto pelo tamanho da cidade. Eu acho que o uso de pilha de Ibiraiaras, nós não conseguimos recolher todas, mas deu para ter um número bem assustador mesmo.
E Eduardo, quando vocês chegaram com o projeto, que levavam um mascote, como é que era a receptividade da comunidade?
Bom, primeiramente nós fomos aos comércios locais, onde mais tem fluxo de pessoas, e fomos recebidos muito bem, até quando passamos a pegar os mascotes agora para o fim do... Eles pediram para que nós continuássemos com o projeto, porque foi um projeto muito satisfatório para toda a sociedade. Eu acho que toda a comunidade participou muito do projeto, entregando nos locais certos as pilhas e baterias para elas terem um devido manuseamento e um descarte correto.
É possível continuar um projeto como esse, Eduardo?
Bom, nós temos que falar com o professor primeiramente e com os demais funcionários que estão nos apoiando ali, e podemos ver para continuar sim o projeto. A nossa turma termina, mas quem sabe a próxima turma dar continuidade no projeto.
Ótimo. Gregory Rodrigues, como vai, Gregory? Tudo bem? Boa tarde, Gregory.
Boa tarde, Paulo. Tudo bem?
Você já tinha conhecimento da capacidade de destruição de uma pilha que seja colocada no lugar errado, dado um fim equivocado, Gregory?
Não, eu não tinha esse conhecimento até a gente começar a pesquisar e ir um pouco mais a fundo sobre o que uma pilha, só uma única pilha, poderia causar no meio ambiente, e foi bem assustador o número.
Lá na tua casa, vocês consomem bastante pilha ou não?
É, dependendo sim, tipo nos controles, algum brinquedo, alguma coisa da criança, consome pouco.
E as pessoas, infelizmente, de um modo geral, às vezes acabam largando a pilha junto com qualquer outro descarte, né?
Isso, muitas vezes acabam descartando com o lixo normal, o lixo da cozinha, qualquer lixo, ou até mesmo jogam tipo para fora, num terreno qualquer, sem saber o que isso pode causar, né, no meio ambiente.
Pelo que vocês perceberam, nos mascotes, tinha pilhas de todos os tamanhos, Gregory?
Isso, tinha pilha grande, tinha pequena, tinha pilha palito, mas as que mais tinha é as médias, no caso.
Uma curiosidade que preciso perguntar pra ti, tinha pilha já vazando ou não?
Tinha, por mais que tinha bastante até. Pilha vazando em estado deplorável, como se pode dizer.
Às vezes estraga o equipamento, mas principalmente a questão de detonar o meio ambiente, né?
Isso aí, é muito preocupante também, né? Que se ela vazar é mais perigoso ainda.
Agora, o ideal mesmo é a gente expandir essa ideia de dar o descarte correto, né? A pilha é um dos grandes exemplos que está sendo dado, né?
Isso, tem muito mais que polui o meio ambiente, que as pessoas não têm a conscientização e do descarte correto, né?
Com certeza. Professor Edson, a grande pergunta da comunidade deve ser essa, como é a minha. É possível dar continuidade, apresentar um projeto desses até para o poder público? Foi conversado com eles, professor?
Foi. Inclusive, nós temos um horário agendado com o poder público municipal. A prefeita vai nos receber. E a nossa ideia é dar seguimento ao projeto. Alguns dados, Paulo, que a gente chegou através do projeto que são interessantes. Às vezes o pessoal diz, olha, você não deve descartar a pilha no lixo comum. É óbvio que é errado e é extremamente danoso ao meio ambiente. Mas enquanto a pilha for descartada no lixão público, vai contaminar o lixão público.
Sem dúvida.
Se o pessoal, a dona de casa, pegar e começar a jogar no lote baldio, vai contaminar toda a área, todo o município. Então esse foi um fato interessante que a gente pôde observar. A gente também não pode esquecer, Paulo, que nós tivemos o apoio da DMS, que é uma empresa de segurança, fazendo uma publicidade para eles, obviamente.
E merece.
Ele, com certeza, pela dedicação, é voluntário o trabalho deles. E eles orientam os nossos alunos o manuseio correto, tá? Com luvas, o procedimento para não ter nenhum problema de dar algum tipo de prejuízo para o aluno que está manuseando. Um agradecimento especial à Emater, que faz parte do projeto. E mais uma vez, parabenizar a Nativa FM, em teu nome, Paulo, em nome de todo o pessoal da Nativa, da rádio, que cumpre um papel social de extrema relevância. É um prazer e uma satisfação a gente poder contar com parceiros como a Rádio Nativa.
E pode continuar contando nos próximos projetos e nos próximos passos. Foi feita uma promoção também, onde foi um aluno sorteado, ou alguém sorteado,
isso,
professor?
Isso, nós temos um kit, que é um kit relativamente simples, mas a gente gosta de premiar pela participação e pelo envolvimento dos alunos. E o aluno sorteado foi o Igor, da turma 21 do Colégio Antônio Stella. Então nós vamos entrar em contato com o Igor para fazer a entrega do kit que ele foi sorteado, que ele teve o direito por participar da promoção.
Nós vamos pedir a sua gentileza para que a gente possa dar outros passos falando sobre isso, porque a questão da conscientização é uma missão também da Rádio Nativa. O volume de pilhas que foi...
Em torno de 9 mil pilhas entre Sananduva e Ibiraiaras. Tá? E se você me permite, Paulo, Ibiraiaras sempre foi um polo assim do jovem aprendiz que se destaca. Na edição anterior, nós fomos chamados para uma reportagem na Geração Cooperação, que são exemplares de revistas que falam sobre ações do cooperativismo. Uhum. E já na edição anterior do Jovem Aprendiz, Ibiraiara se destacou. Agora novamente com o projeto das pilhas.
Que bom.
Então, uma satisfação bastante grande atuar aqui em Ibiraiara. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pelo espaço. E qualquer dúvida ou empresa que queira conversar e tirar alguns esclarecimentos a respeito do projeto, nós estamos à disposição.
Que bom. Conversamos com o professor Edson Roberto Brambati, com os alunos Eduardo, Matheus Picolotto e o Gregory Rodrigues, representando os demais alunos aí, alunas, né? Parabéns mais uma vez a vocês. E vamos falar muito ainda sobre esse projeto que está chegando a uma etapa muito importante, que é a etapa do resultado, de ver os frutos que foram plantados aí ao longo deste período.